Minha oração é que a graça de Deus nos ajude nessa reflexão, nessa meditação dessa manhã sobre esse tema que não é tão simples, pelo menos para mim, mas às vezes eu me atrevo a pensar em algumas coisas que pelo menos eu percebo assim no meu dia a dia que elas representam um desafio novo, uma realidade nova que precisa ser não só compreendida, mas sobretudo enfrentada de maneira madura, responsável. Então, antes da gente prosseguir, vamos curvar nossas cabeças e vamos mais uma vez orar e invocar a graça de Deus e a presença do Espírito Santo na nossa conversa dessa manhã. Deus bendito, nós te suplicamos que, mais uma vez, nos ajudes a compreender a realidade para dentro da qual o Senhor nos convida. E não só compreendê-la, mas vivê-la de maneira real, verdadeira, plena. Suplicamos isso a Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Bem, Jesus, na oração sacerdotal de João 17, no verso 16, e se não me engano, no verso 18, ele por duas vezes ele ora afirmando em relação a seus discípulos naquela ocasião e certamente em relação a nós também hoje, dizendo: eles não são deste mundo, como também eu não sou. Nós não somos desse mundo. O que que isso significa? Quando nós ouvimos Jesus dizer algo dessa natureza, o que é que significa para mim e para você viver aqui, nos encontramos aqui, lidamos com as coisas daqui, mas não somos desse mundo? Na carta aos Efésios, quando no capítulo 2, Paulo descreve a natureza da ressurreição de Jesus Cristo, dizendo que fomos ressuscitados com ele e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o verbo está no presente, não está no futuro. Ele não nos fará assentar em lugares celestiais. Nós estamos assentados aqui e agora nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é que isso significa? E eu tenho para mim que sem um sentido de transcendência, nós não conseguimos entender boa parte das Escrituras. Nós teremos muita dificuldade de entender João 14 a 17, teremos muita dificuldade de entender a carta de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, a carta aos Hebreus, o livro do Apocalipse. Nós teremos muita dificuldade de compreender não só a linguagem, mas também as implicações daquilo que os autores bíblicos estão comunicando conosco. E esse é um grande desafio e talvez um grande dilema que nós vivemos hoje. A cultura moderna, a civilização moderna, ela perdeu praticamente toda a perspectiva transcendente. E sem esse sentido de transcendência, nós não conseguimos compreender essas afirmações, sejam de Jesus, seja de Paulo, seja de outros autores bíblicos. O reverendo John Stott, se não me falha a memória, no livro dele Porque Sou Cristão, e num outro livro que ele escreve a mesma coisa, ele diz que todo ser humano, ele traz consigo três aspirações básicas. São aspirações fundamentais do ser humano, que é a busca por significado, a busca por comunidade ou por pertencimento e a busca por transcendência. E as duas primeiras são relativamente mais fáceis para a gente entender: busca por sentido, por significado, uma busca para dar alguma identidade para a vida, a busca por pertencimento, por comunidade, por amar e ser amado, mas a busca por transcendência, a gente percebe que é uma necessidade fundamental de todo ser humano, mas percebemos que, por outro lado, o mundo que vivemos hoje é um mundo que achatou-se de tal maneira, tornou-se de tal forma achatado na superfície da nossa condição humana, onde nós perdemos basicamente o sentido dessa palavra para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. E a transcendência é o princípio que nos liberta de toda a forma de reducionismo. Ou seja, nós temos hoje uma inclinação em acreditar que é possível encontrar significado, encontrar realização em nós mesmos. Nós nos tornamos uma espécie de homus creator, um tipo de criatura que acredita que ela pode, por si mesma, dar sentido e dar significado à sua própria existência. Nós nos tornamos criadores da nossa própria identidade. Nós, em virtude disso, colocamos uma enorme expectativa na nossa carreira profissional. Nós colocamos uma enorme expectativa nos nossos relacionamentos, principalmente nos nossos relacionamentos mais afetuosos. Nós colocamos uma enorme expectativa em algum tipo de satisfação, seja ela sexual, econômica, afetiva, seja ela de que natureza for, mas hoje nós colocamos sobre os nossos ombros um peso enorme, porque nós temos que dar nós mesmos sentido e significado para a nossa própria existência. E isso traz um conflito enorme, dificuldades enormes para líderes, para pastores, para pais, para os jovens. Isso traz um problema muito grande, porque nós precisamos criar nós mesmos o sentido de todas essas coisas. Então, nós precisamos hoje nos sentir parte dessa grande cadeia global, né? Nessa grande comunidade global. Nós precisamos de aprovação, nós precisamos de estabelecer por nós mesmos os meios para darmos sentido para a nossa existência, e isso faz com que a nossa compreensão da realidade se torne cada vez mais limitada, mais superficial, onde nós nos tornamos cada vez encontramos maior dificuldade em perceber a complexidade do mundo que nós vivemos. Quando nós olhamos para o passado, nós percebemos que era inconcebível para um ser humano não crer em Deus, ou não crer em deuses, não crer nas divindades. No mundo antigo, havia o mundo natural e havia o mundo sobrenatural. E o mundo natural e o mundo sobrenatural estavam em constante interação um com o outro. O mundo natural, ele era explicado pelo mundo sobrenatural. Se acontecia alguma tragédia, alguma catástrofe, alguma epidemia, algum acidente natural, um terremoto, alguma coisa dessa natureza, uma grande seca, seja o que for, tudo aquilo era explicado pelo mundo sobrenatural, pela interferência dos deuses ou dos demônios, pelo mundo espiritual. O mundo espiritual e o mundo natural eram muito próximos, eram muito relacionados. E isso marcou todo um longo período da história da humanidade. E aí nós vemos que veio Descartes, vieram os grandes pensadores e filósofos iluministas, e nós tivemos o racionalismo científico, e vieram os grandes pensadores como Nietzsche, Freud, Marx e vários outros que foram moldando o pensamento do mundo moderno, e de repente nós nos tornamos seres iluminados e começamos nós mesmos a explicar os fenômenos naturais com os recursos da ciência, com os recursos da tecnologia. Nós nos tornamos nós mesmos capazes de explicar e de estabelecer um significado para o mundo natural. Então, as perguntas que antes somente a realidade transcendente do mundo sobrenatural explicava para a gente como que as coisas funcionavam, isso desaparece. E porque nós somos hoje seres racionais, iluminados pela ciência, e hoje mais do que nunca, com todos os recursos tecnológicos que nós temos nas nossas mãos, nós somos inclinados a pensar que tudo que nós precisamos encontra-se disponível dentro da realidade material e tecnológica que nós vivemos. Isso é um fato, né? E aqui não é uma crítica negativa à ciência ou à tecnologia. Né? Ou seja, com a revolução terapêutica do século XX, a revolução tecnológica dos últimos 50 anos, que vem num processo extremamente acelerado, a realidade tornou-se mais imanente. Tudo o que nós precisamos está nas nossas mãos, seja no campo espiritual, seja em qualquer outra esfera da vida. Por exemplo, hoje, se alguém quer plantar uma igreja, você consegue fazer isso sem orar, você consegue fazer isso sem ter a menor consciência do papel e da obra do Espírito Santo, você consegue fazer. Basta você ter as ferramentas tecnológicas para fazer isso. Você faz. Se você tiver recursos, se você tiver um bom grupo musical, se você tiver uma boa tecnologia de comunicação, de propaganda, etc., você começa a reunir um grupo e vai cantar e as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer. Porque nós temos recursos para isso. Toda a realidade da vida humana é hoje explicada pela ciência, pela tecnologia de nós mesmos, desse universo do mundo para onde Deus nos convida, esse mundo do qual Jesus está falando na oração sacerdotal, eles não são desse mundo. Ou na conversa que ele teve com Pilatos logo depois, quando ele diz: o meu reino não é daqui. A realidade na qual eu me encontro não é essa daqui, não é a mesma que você está vivendo. O que que Jesus está dizendo ali para Pilatos? De que maneira nós podemos entender, interpretar e responder a isso da mesma forma como Jesus fez? Agora, isso não é um problema apenas nosso, do mundo moderno que nós vivemos. Quando nós lemos a carta à igreja de Laodiceia, por exemplo, em Apocalipse 2, a carta de Laodiceia, ela expressa, 2 ou 3, acho que é Apocalipse 3, né? Ela expressa bem essa realidade, é Apocalipse 3, perdão. Ela expressa bem essa realidade, ou seja, ela é descrita como uma igreja rica e abastada e que não precisa de coisa alguma. Uma igreja que tem em si mesma tudo o que ela precisa. Ela tem ali o que ela necessita, tudo o que ela precisa. E o quadro dessa igreja é um quadro impressionante, porque você vê ali uma comunidade que se basta, ela se realiza por si só. É. E de certa forma, o que nós percebemos ali é que não há um sentido de transcendência na experiência e na vida dessa comunidade, dessa igreja de Laodiceia, porque tudo o que ela precisava, ela tinha em si mesma os recursos para fazer. Então a gente vive essa tensão, assim, eu não sou eu não sou nem a favor, nem contra, assim, os avanços tecnológicos. Eu acho que nós precisamos apenas aprender a olhá-los de maneira crítica. Por exemplo, eu até comento isso muitas vezes, que quando eu era adolescente, saía para fazer alguma coisa com os amigos, ia a alguma festa, alguma coisa, chegava tarde, de madrugada em casa, a porta do quarto dos meus pais estava entreaberta, a luz apagada, mas eu sabia que a minha mãe estava acordada, ela não dormia enquanto a gente não chegava em casa, ela estava ali orando por nós, etc. Hoje, quando os meus filhos, hoje já são adultos, mas quando eles eram mais jovens e saíam de casa, chegavam de madrugada, eu pegava o telefone, ligava, sabia onde eles estavam e voltava a dormir. Há uma diferença na musculatura espiritual da minha mãe para minha. Graças a Deus eu tenho isso. E com isso eu me comunico rapidamente com os meus filhos e vou fazer isso com os meus netos. Mas o problema é que muitas vezes, ao perder o sentido de transcendência, nós trazemos para o mundo imanente, o mundo natural e das nossas competências e do recursos que nós possuímos, nós trazemos para dentro desse mundo a possibilidade da realização de qualquer coisa. Entendem? Então, isso dentro da igreja é um fato. Né? Por exemplo, nós temos recursos tecnológicos para uma boa comunicação. Nós temos recursos tecnológicos para um bom culto e para uma boa adoração ou um bom louvor. Nós temos recursos tecnológicos para construir e criar uma boa comunidade. Mas será que o que nós temos é de fato aquilo que deveríamos ter aquilo que implica em algo que Deus está realizando no nosso meio. Porque no caso da igreja de Laodiceia, um fato que aparece ali, que nós conhecemos bem, é que Cristo permanece do lado de fora, embora ela continue fazendo tudo aquilo que qualquer igreja está acostumada a fazer. Ou seja, nós corremos o risco de parecer que somos aquilo que não somos mais. Mas os recursos tecnológicos nos ajudam a viver dessa maneira. Então, o que que esses grandes pensadores influenciaram o mundo moderno, o que eles profetizaram, num certo sentido, o fim da religião ou a morte de Deus, na linguagem de Nietzsche, é que para eles o ser humano ele sempre viveu essa constante luta contra o mundo natural. E, num certo sentido, subjugado por ele. E o mundo natural, ele impunha sobre o ser humano um medo, um pavor, e fazia com que o ser humano buscasse no sagrado, na divindade, nos deuses, algum tipo de proteção, algum tipo de socorro. E aí, é claro, o que eles olharam no futuro é que, com o avanço da ciência, e com o avanço da tecnologia, e com o avanço do racionalismo, os homens iriam desenvolver recursos, iriam desenvolver técnicas, iriam desenvolver ciências que tornaria possível um maior controle sobre os fenômenos naturais. E segundo Freud, quanto menor o controle sobre os fenômenos da natureza, maior a necessidade de se ter uma divindade. Consequentemente, quanto maior o controle sobre os fenômenos naturais, menor a necessidade de se crer em Deus ou se crer em deuses. Então, isso fez com que eles profetizassem o fim da religião. Eles apenas não levaram em conta que há uma demanda interna no ser humano, na sua busca por Deus, no seu desejo de uma experiência ou de uma realidade transcendente. Então, esse grande filósofo canadense, Charles Taylor, que escreveu um catatal de mais ou menos 1000 páginas sobre a era secular, ele reconhece que uma das razões do cristianismo ter se tornado uma religião secular foi o fato dele ter achatado, dele ter reduzido, dele ter perdido a sua transcendência e passado a viver uma realidade muito no chão, muito aqui, sem nenhuma percepção da realidade espiritual maior e que está para além de nós mesmos. E isso faz com que muitos cristãos, pastores em particular, viverem uma série de incompreensões consequentes de uma percepção limitada e inconsistente da fé. Eu queria comentar alguns aspectos que envolvem essa perda de transcendência para entrar, assim, talvez, num terreno um pouco mais concreto, um pouco mais, vamos dizer, prático, para a gente entender isso. Primeiro, por exemplo, nós perdemos um sentido de transcendência na história. Esse é um dos grandes problemas que nós vivemos hoje. E aqui eu queria fazer 2 considerações. A primeira, a necessidade de nós respondermos a uma pergunta, que é a seguinte: de qual grande história a minha história parte? Em que grande narrativa a minha narrativa pessoal se encontra? Ou seja, nós vivemos num mundo de metanarrativas. Sejam elas religiosas, como o islamismo, o judaísmo, nós temos metanarrativas ideológicas, como o marxismo, o socialismo, etc. E o cristianismo, obviamente, para mim, acredito que para todos nós, é a melhor, é a mais completa metanarrativa. A pergunta importante para nós fazermos, quando nós perdemos esse sentido de transcendência, é voltar a perguntar em qual grande história ou qual grande narrativa a minha história particular se encontra. Porque se a minha história encontra-se fora de uma grande narrativa, eu me vejo como responsável para dar a mim mesmo o sentido da minha existência. A fé cristã, ela é fundamentalmente histórica. É a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, é a fé dos nossos pais. A minha história pessoal, ela é muito limitada. Eu tenho algumas lembranças do meu passado, eu conheço um pouco a minha história até aqui, não sei o que vai acontecer nos anos que se seguirão. Se eu colocar a minha história numa linha, eu nasci em 55, hoje eu estou com 64 anos e eu caminho, se eu viver mais 20 anos, até 80 e poucos anos, ou quem sabe chegando aí aos 90, como meu pai, eu tenho mais alguns poucos anos de vida pela frente. Como que essa minha história se encaixa dentro de uma grande história? Porque se tudo se limita dentro desse estrito pedaço de tempo na grande história, eu tenho que carregar sobre mim um peso insuportável de eu mesmo ter que dar conta de encontrar algum significado para mim que é impossível, simplesmente impossível. Então hoje muitos de nós e muitos cristãos vivem como se tudo que existe é esse breve tempo da sua existência, sem se verem conectados com nenhuma grande meta narrativa. E quando nós olhamos para a história, nós percebemos que as nossas histórias, a minha, a sua história, elas requerem uma história maior. Uma história que tem começo, que tem meio e que tem fim. É essa história, essa metanarrativa é que dá sentido à minha história e à sua história. Dentro dela que a nossa história encontra-se localizada. O cristianismo nos oferece essa realidade, ou seja, para os discípulos de Jesus, essa narrativa, essa metanarrativa dá sentido à nossa vida porque vivemos num mundo onde Deus opera nesse mundo desde a sua criação até a sua consumação, e eu me vejo como uma parcela pequena, insignificante, considerando a grande história, mas eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou e sei onde eu me encaixo dentro dessa grande narrativa. Eu não estou preocupado em resolver todos os grandes problemas, muito menos em dar sentido à minha existência, porque ela encontra o seu significado dentro da grande história e não na minha história particular. Mas quando eu perco o sentido da transcendência, eu trago sobre mim um peso brutal de eu mesmo ter que dar sentido para a minha vida. A pergunta é essa: de qual grande história a sua história é parte? Para nós, inclusive, sermos capazes de lidar com os grandes problemas que nós temos no mundo que nós vivemos. O outro aspecto que envolve a perda da transcendência na história é a negação do passado. E esse é um dos grandes problemas que nós vivemos hoje. Ou seja, não se trata apenas da perda da transcendência na compreensão da grande história, naquilo que Deus vem fazendo, na grande atividade divina de realizar a redenção, e nós nos vemos parte dela. Ou seja, eu não preciso me preocupar em buscar a minha realização. Eu encontro a minha identidade como parte dessa história. Ou seja, eu encontro, inclusive, o significado e o sentido para o sofrimento quando eu consigo contemplar essa grande história. E ao contemplá-la, eu consigo também olhar para a minha própria narrativa sem me ver com a necessidade de negar o meu passado ou negar as minhas memórias. E nós temos, então, em virtude da busca pela autorrealização, nós desenvolvemos uma necessidade de negar as nossas memórias, deletamos as nossas feridas. Nós negamos as nossas feridas, nós negamos as nossas memórias. Porque tudo que nós temos somos nós mesmos, no nosso curto espaço de tempo onde nós vivemos. E nós temos, então, receio de olhar para o nosso passado e buscamos viver intensamente o nosso presente. E negamos o sofrimento, negamos a dor, negamos a nossa história, as nossas memórias e negamos as nossas feridas. E uma pergunta que precisamos fazer é de que forma os nossos comportamentos compensatórios, eles impedem a obra do Espírito Santo na transformação da compreensão que temos da história pessoal e da maneira como Deus age nela. Porque quando eu nego as minhas memórias e nego as minhas feridas, a minha tendência é construir os meus mecanismos e os meus comportamentos compensatórios como forma de me proteger da dor da minha história e das minhas feridas e não ter que encará-las e viver a busca constante por essa autorrealização que nunca se realiza em virtude do meu esforço contínuo de tentar me proteger de mim mesmo. Então eu perco a transcendência não só da grande meta narrativa dentro da qual eu me encontro, mas eu perco também a transcendência de tudo aquilo que Deus vem fazendo ao longo da minha história, porque na medida em que eu carrego sobre mim o peso de ter que dar eu mesmo sentido à minha existência, eu preciso negar o meu passado, eu preciso negar a minha história. Então, essa perda de transcendência, ela nos leva a esse duplo movimento. Nós nos excluímos da grande história, e é interessante quando nós olhamos a narrativa bíblica, nós vemos que alguns personagens da Bíblia, se nós congelarmos a vida deles naquele momento da história, seria talvez uma das existências mais absurdas, mais sem sentido que alguém poderia experimentar na sua vida. Mas a história dessas pessoas só faz sentido quando essas histórias são consideradas e colocadas dentro de todo o espectro dessa grande narrativa daquilo que Deus está fazendo e como Ele está fazendo. E isso faz com que nós sejamos capazes de entender e reconhecer, como eu já disse, o lugar do sofrimento, que hoje é um dos aspectos profundamente negados, inclusive por nós cristãos, e inclusive levando muitos a romperem com a sua fé e a negarem a Deus, negarem a sua fé, em virtude do seu sofrimento, porque não conseguem contemplar a grande história e nem conseguem olhar para a sua história pessoal. E isso para o discipulado, ou seja, para o chamado de Cristo para sermos transformados à imagem e semelhança dele mesmo, é um dos grandes desafios que nós temos. Porque a pergunta que eu coloquei foi essa, ou seja, de que maneira os meus comportamentos compensatórios impedem a obra do Espírito Santo para transformar de uma maneira mais profunda as realidades escondidas por mim mesmo debaixo dessas camadas, desses comportamentos que eu desenvolvi. Um segundo aspecto que envolve a perda da transcendência é, por exemplo, o que significa a perda da transcendência na adoração? A perda da transcendência tem nos levado a viver um enorme reducionismo no significado do culto e da adoração. Um enorme reducionismo. É assustador. Para muitos cristãos hoje, adorar ou louvar é aquilo que eu faço na igreja, de certa forma, aos domingos, e no momento em que eu canto. Ela é reduzida no tempo e é reduzida na forma. E entendemos que adorar é isso. É esse tempo em que cantamos no culto na igreja. E isso envolve a perda enorme da transcendência. Mas não é só isso. Ela traz outras implicações. Por exemplo, um dia eu cheguei na nossa igreja um pouco mais cedo e o pessoal estava ensaiando algumas músicas e eu vi cantando. Eu já tinha ouvido essa música uma vez, não tinha prestado muita atenção. Eu sei que é uma música boa, sei que muita gente gosta, sei que canta em muita igreja, canta lá na minha igreja. Mas, por exemplo, a letra dela diz assim: quando entro em tua presença pelas portas do louvor. Na hora que eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando, o que nós estamos dizendo com isso? O que nós estamos dizendo com isso é que eu me torno o meu mediador para entrar na presença de Deus. Eu entro na presença de Deus por mim mesmo, quando eu canto. Esse é um outro problema, porque o que vem acontecendo é que a adoração hoje, dentro das nossas igrejas, na prática, ela é unitária e não trinitária. E eu explico por quê. O que, como eu já disse, para nós significa adorar? Significa cantar. entrar na igreja e cantar. Então, quando eu entro no culto e canto, eu adoro a Deus. E algumas pessoas, até dependendo de quem toca ou de quem dirige, hoje não foi tão bom. Já vi gente que mudou de uma igreja boa, com uma boa música, um bom equipamento, boa tecnologia, foi para o interior qualquer. Aqui eu não louvo tanto quanto eu louvava na igreja X. Eu ouço essas coisas, eu acho isso tudo muito estranho, mas eu ouço com muito mais frequência do que gostaria. Mas tudo isso aponta para um sentido unitário, porque no fim das contas, adorar é aquilo que eu faço, tudo bem, em obediência àquilo que a Bíblia me manda fazer. Eu faço quando eu vou na igreja, com o auxílio de uma boa banda e com o entusiasmo de alguém que ali na frente me impulsiona para fazer isso com entusiasmo. Mas, no fim das contas, é aquilo que eu faço para Deus. Quando nós olhamos biblicamente falando, ao considerar dessa forma, nós percebemos que nós não temos aí a figura de um mediador e não temos aí a figura do Espírito Santo na sua ação na igreja, fazendo de nós verdadeiros adoradores. Ou seja, para muitos hoje, quem me conduz à presença de Deus é o dirigente do louvor com o auxílio de uma boa banda. E muitos dirigentes de louvor assumem esse papel. Fulano agora vai nos conduzir à presença de Deus. Quem nos conduz à presença de Deus é Jesus Cristo, pelo seu sacrifício e pela sua mediação. Só Ele, ninguém mais. Nós entramos na presença de Deus pela obra de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Quando nós temos consciência disso, e isso requer de nós um sentido de transcendência, eu preciso ter consciência daquilo que Cristo fez e daquilo que o Espírito Santo segue fazendo, isso cria um cenário muito maior. Primeiro, eu começo a entender que a única oferta de louvor que Deus aceita é a oferta do seu filho, que é a única oferta perfeita. Adorar significa participar da oferta de Jesus Cristo pela sua mediação no poder do Espírito Santo, ou seja, eu participo daquilo que Cristo fez e segue fazendo na sua entrega perfeita diante do Pai pelo poder do Espírito Santo. E isso me liberta de todo o reducionismo que hoje a compreensão de muitos de nós tem em relação à adoração. Liberta. Ou seja, isso tem muito mais a ver com obediência do que com cantar. Tem a ver com a segunda-feira, tem a ver com a terça, tem a ver com a quarta, tem a ver com tudo que eu faço. Diz respeito à minha participação na obra de Jesus Cristo. Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Mas a perda da transcendência reduz todas essas coisas no nível humano, no nível muito rasteiro, onde nós nos tornamos, nós mesmos, as pessoas capazes de nos conduzir e nos colocar na presença de Deus, e não temos mais a necessidade de um mediador. E não entendemos mais o papel do Espírito Santo. Então, nós entramos na presença de Deus pelo sacrifício de Cristo no poder do Espírito Santo. E aí nós criamos uma gramática trinitária para a adoração. Mas a perda da transcendência esvaziou essa gramática, e essa gramática tornou-se uma gramática exclusivamente voltada para nós mesmos. Um outro aspecto, mais dois eu queria colocar, e aí a gente abre para conversar um pouco sobre isso, que é a perda da transcendência. O que que a perda da transcendência fez na nossa compreensão do pecado? Hoje o pecado tornou-se um tema complexo e difícil a igreja lidar com ele hoje. Mais uma vez, o Charles Taylor, ele fala dessa mudança do conceito do pecado, esse conceito do pecado que tem um sentido de transcendência. Ou seja, o pecado hoje vem se transformando, ou seja, o conceito dele esvaziou-se e cresce um conceito de enfermidade, de doença. E são conceitos muito distintos. A enfermidade, a doença, torna-se um conceito imanente. O pecado tem um sentido transcendente. Ou seja, o Charles Taylor, ele diz que existem duas formas de compreender a nossa condição humana hoje: a espiritual e a terapêutica. E ele diz assim que aquilo que era reconhecido como pecado é visto hoje como doença. O moral e o espiritual é transferido para o emocional e o terapêutico. E vendo dessa forma, nós nos movemos da condição de pecadores para a condição de vítimas. Nos movemos para a condição de responsáveis por aquilo que somos, para a condição de vítimas de certas circunstâncias nas quais nós nos encontramos. E a maioria das pessoas com quem eu converso hoje, ela se vê dessa forma. Ou seja, o que está errado comigo não é mais um mal que me ocorreu, mas é mais uma desordem, algo que precisa ser tratado como um processo terapêutico e não através do arrependimento e da confissão. E dessa forma, a consciência imanente, ela interpreta a normalidade como um estado de relativa tranquilidade, segurança, realização, autoaceitação, boa autoestima. E aquilo que vem e quebra essa ordem normal, nós vemos como uma desordem imposta a nós e não como uma consciência daquilo que fizemos contra Deus. Então, a oração hoje, talvez diferente da de Davi, seria dizer algo mais ou menos assim: pequei contra mim e contra mim somente. E fiz o que é mal para com a minha vida, de forma que isso que aconteceu deformou a minha normalidade. Mas isso diz respeito a mim, não diz respeito a Deus. Não é uma ofensa em relação a Deus. Então, nesse sentido, e quando eu falo aqui de cultura terapêutica, não estou aqui criticando psicólogos e terapeutas, não, estou falando de uma cultura que predominou em todo o século XX, muito forte na segunda metade do século XX, porque a cultura terapêutica, ela não é profética. E esse é um problema que nós muitas vezes enfrentamos, que ela não é profética. Ou seja, é uma cultura que tenta fazer com que um ateu se sinta confortável no mundo de Deus sem Deus. Então nós substituímos hoje o conceito de salvação por um conceito de saúde mental, psíquica, emocional. Hoje, para muitas pessoas, ser salvo é estar de bem consigo mesmo, ter boa autoestima, é estar emocionalmente bem, ter saúde psíquica, ter saúde emocional. O que não tem nada de errado, mas isso não tem nenhum sentido com a salvação nos termos bíblicos. Daí a dificuldade que muitos de nós enfrentamos em relação a vários aspectos que envolvem toda a dinâmica da experiência espiritual. Ou seja, a experiência cristã, genuína, fundamental, ela demanda de nós uma metanoia, uma conversão, uma transformação profunda, radical, uma redenção que parte da premissa da possibilidade de uma condenação. E esse é um conceito que, conscientemente ou inconscientemente, ele vem perdendo o seu significado numa cultura que rejeita qualquer forma de repressão. E dessa forma, quando nós falamos, por exemplo, sobre a ira de Deus, isso tende a desaparecer na nossa cultura e no lugar surge uma linguagem de amor, uma linguagem de acolhimento, uma linguagem de aceitação, uma linguagem do abraço. Nós somos envolvidos nesse abraço, nesse acolhimento que nos aceita como nós somos e começamos a eliminar qualquer linguagem que nos remete a essa ofensa contra Deus. E, biblicamente falando, nós somos salvos por Deus, da ira de Deus e para Deus. O problema não somos nós. Nós não somos salvos do inferno, nós não somos salvos. Não, nós somos salvos de Deus, por Deus e para Deus. Essa é a linguagem de Paulo da salvação. Nós somos salvos da ira de Deus, pela graça de Deus e para viver para a glória de Deus. Então, a nossa cultura imanente, e antropocêntrica nos leva a perder a dimensão transcendente da experiência da fé, criando uma nova forma de humanismo religioso cristão. E esse é um problema muito sério, porque quando nós esbarramos nesse tema, que é o tema desse encontro aqui, que envolve discipulado, envolve todo esse processo de formação de pessoas em Cristo, nós encontramos uma enorme dificuldade. Mas essas dificuldades, talvez, elas estejam para além de uma estratégia, de alguma coisa que poderia nos ajudar e que de fato nos ajuda, mas ela encontra-se para além disso, porque sem um sentido dessa realidade que está para além de nós mesmos, nós não iremos compreender a natureza da vida e da fé cristã. Eu tenho mais um aspecto aqui que eu queria comentar e depois eu abro para a gente conversar, que é a perda da transcendência na compreensão da pessoa e do papel do Espírito Santo. Como é que nós interpretamos hoje o papel e a obra da terceira pessoa da Trindade na Igreja hoje? Se ele for extraído, se for declarado como uma heresia, ou seja, existe apenas o Pai, o Filho, o Espírito Santo não existe, se isso for eliminado da nossa compreensão e da nossa percepção da natureza divina, que diferença isso faria hoje para a maioria das nossas igrejas? Eu tenho a impressão de que seguiríamos fazendo tudo o que fazemos hoje sem a menor diferença. Provavelmente não sentiríamos nenhuma diferença. Qual o discernimento que nós temos da presença dele? Veja que as duas confissões básicas da fé cristã, que é Deus é Pai, Abba, e Jesus é o Senhor, o Kyrios Christos. Essas duas confissões, o apóstolo Paulo diz que só podem ser proferidas, só podem ser afirmadas pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Abba, Pai, senão pelo Espírito. E ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito. Bom, é claro que Paulo não está dizendo que ninguém falaria isso se não fosse pelo Espírito. Basta você andar em qualquer rua de cidade aqui hoje, passar na porta de algumas igrejas, vai estar escrito Jesus Cristo é o Senhor, qualquer um repete isso. Isso não é a questão, não é de você repetir, mencionar isso. A questão é que confessar que Deus é Pai, da mesma forma como Ele é Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, e viver a condição de filiação na mesma natureza e da mesma forma como o Filho unigênito vive eternamente com o Pai, ele diz que isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Ninguém entende e ninguém vive como filho, filha de Deus, e estabelece esse relacionamento como filho e filha de Deus, se não for pela mediação de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Não é uma questão de eu me sentir abraçado ou não. Não é uma questão de eu me sentir envolvido com o amor de Deus ou não. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma condição real. E nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ninguém, absolutamente ninguém confessa a paternidade divina se não for pelo poder do Espírito Santo. E ninguém, absolutamente ninguém, nenhum ser humano afirma que Jesus é o Senhor, no sentido único de submeter-se ao governo dele e viver sob o governo dele, se não for pelo Espírito Santo. Então veja, há aqui um sentido de transcendência fundamental. O texto, para mim, que é um texto fantástico, né, que é João 14 a 17, que é o texto mais trinitário que nós encontramos no Novo Testamento, onde ele fala sobre a nossa união com Cristo. Jesus descreve ali, nessa conversa derradeira, final com seus discípulos, ele descreve algumas coisas que têm implicações para o chamado de Cristo para nós, nós que são impressionantes, impressionantes. Mas se a gente perde o sentido da transcendência, do sagrado, daquilo que está para cima de nós, daquilo que é maior do que nós, daquilo que envolve o mundo de Deus, que envolve essa esfera na qual Ele governa e Ele reina, e amanhã de manhã eu quero falar um pouco mais sobre isso, o capítulo 14 de João tem uma afirmação de Jesus que deixa qualquer um de nós, assim, com a pulga atrás da orelha. Deixa a gente assim, intricado com isso. Quando ele diz assim, no verso 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Fará as obras que eu faço e outras maiores do que as que eu fiz. Farão. Você crê nisso? Sem um sentido de transcendência. É difícil entender isso. Para mim é muito difícil entender. Eu fazer o que Cristo fez, coisas maiores do que o que ele fez. Basta ler os capítulos anteriores de João que você vai encontrar ali uma série de eventos impressionantes. Faremos o mesmo que ele fez e coisas ainda maiores. Mas veja o detalhe da afirmação dele. Porque eu vou para o Pai. No caminho para o Pai, tem a crucificação, tem a ressurreição e tem a ascensão. No caminho para o Pai, ele vence o pecado. No caminho para o Pai, ele traz a nova criação. E no caminho para o Pai, ele assume o governo, o trono, de onde ele governa e intercede por nós. É por causa do seu caminho para o Pai é que essas coisas se tornarão possíveis. Como? Ele, na resposta a Filipe, ele diz, quando Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus responde dizendo, Filipe, há tanto tempo estou com vocês e vocês não me têm conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como? E Jesus deixa isso claro, ele diz que as palavras do Pai são as palavras do Filho. Como que o Pai e o Filho se identificam? Por causa da palavra, da palavra. E por causa dessa palavra, ele vai apresentar o Espírito Santo. E veja o que ele diz em João 14. Ele diz assim no verso 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu gosto dessa preposição. O Dr. Darrell Johnson diz que é a preposição que torna o caminho entre nós e Deus o caminho mais curto. O que Jesus está dizendo é que da mesma maneira como o Pai está no Filho, e o Filho está no Pai, nós estamos no Filho e por meio do Filho no Pai, participando da mesma comunhão. Gente, isso não dá para entender com uma cultura e com uma mentalidade tão reduzida e tão estreita e tão achatada como a que nós vivemos hoje. Isso envolve talvez um dos grandes mistérios da fé cristã. E é um mistério, não é porque ele não é totalmente compreendido por nós, mas porque ele está para muito além de qualquer tentativa de explicar isso com recursos tão primários quanto a nossa cultura imanente, racionalista, científica, tecnológica tenta interpretar. Ou seja, nós estamos, da mesma maneira como o Pai está no Filho e o Filho no Pai, nós estamos, por meio do Filho, no Pai. Jesus segue dizendo o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E de Jesus depois responde para Judas, o que não era o Iscariote, dizendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja, Jesus está ali na última conversa com seus discípulos, falando da coisa mais importante, fundamental da fé cristã, que é a nossa união com Cristo. O que ele está dizendo é que tudo aquilo que pertence a ele, ao Filho, que lhe foi dado pelo Pai, torna-se agora nosso, pela nossa união com ele, pelo poder do Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito. No capítulo 15, ele vai seguir falando a mesma coisa, e no verso 7, ele diz assim, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ele repete a mesma coisa do versículo 12 do capítulo 14. Como que isso acontece? Pela palavra e pelo Espírito. Capítulo 16, ele falando sobre a dádiva do Espírito Santo, ele diz assim no verso 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja aqui, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O que o Espírito Santo faz? Ele toma tudo aquilo que é de Cristo e o torna nosso. E nos envolve na participação da comunhão divina. Essa é a oração sacerdotal. Para que sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, sejam eles em nós. De forma que a alegria dele é a nossa alegria. A glória dele é a nossa glória. O amor com qual ele é amado eternamente pelo Pai é o amor com qual eu e você somos aqui e agora amados pelo Pai. Nós somos amados por Deus o Pai com o mesmo amor que o Pai eternamente ama o seu Filho unigênito, nem mais nem menos. Por que que nós não entendemos essas coisas? Porque permanecemos nesse mundo. E Jesus ora dizendo: vocês não são desse mundo. Entendam isso. Entendam que a esfera na qual vocês vivem é a mesma esfera na qual eu vivo com o Pai e o Pai comigo. Vocês estão aqui, mas vocês foram levados, envolvidos para participar de uma realidade que transcende. Isso não elimina as nossas responsabilidades aqui, não torna as coisas desse mundo coisas chatas e sem importância. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Mas sem um sentido de transcendência, nós tornamos essas coisas como as coisas mais essenciais para darem sentido para a nossa vida. Então veja, a perda da transcendência é uma marca da nossa cultura hoje. Ou seja, o avanço da ciência, da tecnologia, dos recursos que nós temos, explicou e vem explicando cada vez mais o mundo natural sem a interferência do mundo sobrenatural. Até aí tudo bem. Que bom que a ciência explica os fenômenos naturais, os terremotos, os tsunamis, ela consegue explicar por que que isso acontece. Que bom que a gente tem recursos tecnológicos para comunicação, para saúde, para tudo isso que nós temos hoje. Isso é ótimo, não precisamos reclamar disso. Nós não precisamos ser tecnofóbicos, né? Mas também não precisamos ter tecnófilos, não precisamos viver dentro dessa tensão. O que nós precisamos entender é o risco que a cultura tecnológica faz com que a gente achate e torne a nossa realidade tão rasteira e tão parte dessa realidade que vivemos, que perdemos a consciência do mundo para dentro do qual Deus nos convida. Um mundo maravilhoso, um mundo glorioso, um mundo que nós precisamos ter olhos para ver. É aquilo que o Ziel comentou ontem à noite. As duas grandes contribuições de Apocalipse, que é ver a realidade e interpretar a realidade visível do momento, essa realidade da política, da economia, da violência, guerra, etc., etc., à luz da realidade não visível do futuro, mas talvez mais importante, interpretar a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do presente. Existem mais coisas aqui agora do que aquilo que a gente vê. Muito mais. Uma delas é que nós nos encontramos aqui agora, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você não é capaz de perceber e entender isso, você nunca vai entender a participação na ceia do Senhor. Não entende. Come o pão, bebe o cálice e vai para casa sem que aquilo tenha qualquer efeito sobre sua vida. Bom, eu paro por aqui. A gente tem alguns minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, fala bem alto para todo mundo te ouvir. Talvez a oração seja a evidência mais clara dessa perda de transcendência. Por exemplo, se não me engano, foi o reverendo Eugene Peterson, não sei se numa aula que ele deu ou em algum livro que eu li dele, ele fala dos dois níveis da oração. Ele fala que a oração nossa acontece em dois níveis. Num primeiro nível, Nós apresentamos o nosso mundo para Deus. E é basicamente essa oração que nós fazemos nas nossas igrejas, que, em outras palavras, significa: eu oro e eu apresento para Deus as minhas necessidades de saúde, de trabalho, de família, meus filhos e segurança, e etc, etc, etc. Mas tudo diz respeito ao meu mundo. Eu pego o meu mundo e apresento o meu mundo para Deus, mas eu permaneço no meu mundo. E eu disse que tem um outro nível da oração quando nós entramos no mundo de Deus e trazemos o mundo de Deus para o nosso mundo. E é impressionante notar como que essa outra dimensão, esse outro nível é tão precário nas nossas igrejas. Leia as orações tanto de Jesus como as orações de Paulo e você vai perceber como que essa realidade está ali presente. Paulo, na sua oração no início da carta aos Efésios, ele começa: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele segue: e nos predestinou para sermos filhos, e nos adotou, e nos redimiu, e ele entra no mundo de Deus e ora a partir do mundo de Deus. Ele não apresenta o seu mundo para Deus, ele traz o mundo de Deus para a esfera da sua realidade. Isso é transcendência. As nossas orações, via de regra, são profundamente imanentes. E mais, acho que eu já comentei num encontro aqui no passado, que me chama também a atenção, é por que nós, quando eu olho a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, que conhecemos como Pai Nosso, que é uma resposta de Jesus a um pedido dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus diz: olha, quando vocês orarem, orem então assim. Por que nós não oramos como Jesus nos ensinou a orar? Eu não sei quem foi que ensinou o povo de Deus hoje a orar, mas certamente não foi Jesus. Isso me assusta. Olha a oração: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Veja os pronomes: teu, teu, tua, nosso, nossas, nossas. Não tem meu, não tem para mim. Não tem problema fazer isso. Mas a oração de Jesus começa com uma agenda de Deus, não começa com a nossa. Nome dele, reino dele, a vontade dele. Começa com o mundo dele, não começa com o meu. Ela começa numa esfera transcendente, não imanente. Ela depois vem para o nosso mundo, mas numa outra dimensão. Nosso pão, nossas dívidas, nossas tentações. Então veja, a perda de tudo isso traz esses efeitos, ou seja, a nossa prática de oração precisa voltar aos evangelhos e entender e aprender a orar como Jesus nos ensinou a orar. Fala então alto, para todo mundo ouvir. Assim, não sei se isso seria, assim, talvez o problema maior que nós enfrentamos, né? Assim, claro que nós nos tornamos dependentes dessas coisas, né? É claro que perdemos a memória. Mas é interessante que teve um faraó, alguns séculos, milhares de anos antes de Cristo, né, que reclamou da invenção do pergaminho, né? Dizendo que com o pergaminho o povo ia perder a memória ia ficar atrofiada. Tudo era guardado na memória, agora vão escrever nesse pedaço de couro aí e o pessoal não vai guardar mais na memória. Então assim, a tecnologia ela sempre trouxe, né, em contrapartida riscos, né? Então, por exemplo, a memória de alguém de 60 anos atrás não é a memória de alguém que vai viver hoje, né? Assim, meu pai trabalhou em banco, quando ele aposentou, aí já não conseguia mais, mas durante boa parte da carreira dele, ele sabia o número da conta de todos os correntistas da agência dele, ele sabia de cor, né? Assim, era o uso da memória, né? Mas assim, para mim o maior problema hoje, eu recomendo que vocês leiam o livro, se não me engano, 9, 10 ou 10 e 11 das Confissões de Agostinho, onde ele fala sobre o problema da memória, né? E o problema da memória, e ele fala sobre a importância da memória transcendente. Porque a memória transcendente é aquela memória que nos remete para além de nós mesmos. Por exemplo, né, toda a influência meio que freudiana, né, é que o impulso primário do ser humano é como se, claro, aqui eu vou usar uma linguagem bíblica, é como se o desejo da carne fosse o impulso primário do ser humano. Biblicamente falando, o impulso primário do ser humano é o fruto do espírito, não é o desejo da carne. Ou seja, o impulso primário do ser humano não é o sexo, é amar e ser amado. Esse é o impulso primário. Eu tenho uma cultura que tenta me dizer que o sexo vai resolver isso, mas não resolve, nunca resolveu. O impulso primário do ser humano é um impulso de pertencimento, né? Mas o meu desejo me aponta para o poder e para o controle como forma de eu garantir que vou ser amado ou o que quer que seja. Então, Agostinho, ele descreve a questão assim, da memória transcendente, porque ele diz, em uma certa altura, assim, o que, que leva o ser humano a buscar a felicidade? Ele falou, é a memória. É como se houvesse um DNA na nossa memória que nos remetesse àquilo para o qual Deus nos criou. E ele termina esses dois livros das Confissões dizendo aquela, uma das orações mais lindas de Santo Agostinho, quando ele ora dizendo, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. E ele diz, olha, eu te buscava nas coisas, nas formas das mulheres, mas tu não estavas lá. Como se ele dissesse, olha, tu estavas aqui, mas eu te buscava noutros lugares. E daí ele fala dessa memória transcendente, que é a memória que nos leva de volta àquilo para o qual nós fomos criados. Mas a nossa civilização, ela abafa a nossa memória, transforma os nossos desejos, cria em nós uma expectativa limitada, imanente, rasteira, daquilo que poderia eventualmente atender os nossos desejos transcendentes, quando na verdade esses desejos só serão atendidos por Deus. Eu estava lendo, é um autor católico, leigo, escreveu um livro, ele estudou muito a obra de João Paulo II, a grande encíclica de João Paulo II sobre a teologia do corpo e da sexualidade, e ele no livro comenta assim, que um dia saiu com a sua esposa para, acho, comemorar um aniversário de casamento. Eu achei fantástico isso. Ele viu que ela queria dizer alguma coisa para ele, mas ele se antecipou e disse, olha, deixa eu dizer primeiro o que eu queria dizer para você quando a gente está aqui completando, sei lá, 20, 25 anos de casado. Ele virou para ela e disse assim, você nunca vai me satisfazer plenamente. Era o que eu queria dizer para você. Ela disse, graças a Deus, era o que eu queria dizer para você também, mas eu estava com medo de te ofender, mas você nunca vai me realizar. Nunca. Gente, isso é uma libertação que vocês não têm ideia do tamanho que é para qualquer casal. Dizer para o cônjuge, olha, você nunca vai me realizar plenamente. Por quê? Porque quando eu tenho uma memória transcendente, eu me dou conta de que só Deus pode me satisfazer plenamente. Nada além dele. Nada. Porque se eu lanço para o outro o poder e a responsabilidade de me realizar, eu massacro todo e qualquer relacionamento. Porque eu crio uma expectativa não só desumana, mas completamente irreal. Então, quando a gente perde a transcendência, eu jogo para o meu trabalho o dever de me realizar. Eu jogo para o meu cônjuge a responsabilidade de me satisfazer. E se não me satisfaz, eu vou pulando de casamento em casamento, em busca de alguém que vá me realizar. Ninguém vai, ninguém vai. Mas o problema é que nós nos tornamos tão prisioneiros de nós mesmos que nós permanecemos reféns dessas expectativas infantilizadas, porque nós não reconhecemos mais a dimensão transcendente da fé. Ninguém tem o poder de nos realizar, e ninguém vai fazer isso. E daí eu nego o sofrimento, eu nego a dor, eu não aceito o sofrimento, não aceito a perda, e ela é parte da minha vida. Não, eu falei assim das feridas, mas assim, não é um destaque para as coisas ruins, não. Eu entendo. O meu destaque é para a história. Ou seja, eu sou o que eu sou como resultado de uma longa história, e não apenas da minha história, mas de outras histórias que vieram antes de mim e que outras histórias seguirão após mim. Então, eu não posso ficar preso na minha narrativa particular. Eu preciso entender a minha história à luz da grande história, e eu preciso olhar para o meu passado à luz da graça redentora de Deus e da forma como Ele me conduz nessa história particular e na grande história. Né? Eu concordo com o irmão, nós só podemos entender o presente se entendemos o passado. E só podemos olhar para o futuro, ou seja, quem nega o passado, o presente fica entediado e o futuro é uma ameaça. Mas quem entende e aceita o passado, o presente tem sentido e o futuro deixa de ser uma ameaça. Eu deixo de ter medo dele. Né? Não, para mim, não vou entrar nesse mérito. É, eu acho que muita coisa que acontece na igreja, ela tem uma dinâmica. Nós não podemos, assim, congelar o passado e fazer com que ele permaneça vivo. Eu acho que isso não é necessariamente uma preocupação nossa. Assim, acho que a história, ela é dinâmica, né? Então, assim, é claro que aquilo que nós tentamos criar como forma de reproduzir de uma maneira precária aquilo que pode e deve ser experimentado de uma maneira plena, dentro de uma compreensão correta das Escrituras, a gente precisa preservar aquilo que vai nos levar a uma compreensão madura, não aquilo que vai criar fracos e falsos substitutos. Né? Então, assim, se eu estou entediado, eu faço alguma coisa assim que me anime. Né? Acho que é um substituto muito precário. Né? Então, assim, eu acho que nós precisamos ter muito cuidado apenas com a nossa tentativa de criar artefatos e de criar recursos e de criar mecanismos que vão tentar reproduzir de maneira precária e extremamente limitado aquilo que somente Deus, com o seu poder e com a sua graça, podem realizar por nós. Agora, as formas, eu acho que isso tem as suas dinâmicas próprias, né? Assim, então, não sei, eu não entraria aqui agora assim, numa discussão sobre esse tema em particular, né? Acho que o cuidado é apenas evitar que substitutos precários tentem tomar o lugar daquilo que é fundamental.